Jornal Gazeta, online. Entrevista.
O papo de hoje é cultural. Você sabia que a primeira fábrica de alpargatas ficou pronta em 1908, na região da Moca, tendo funcionado por muitos anos e encerrado suas atividades na região em 1995? Depois, em 2009, o espaço mudou bastante. Desde essa data surgiu um novo espaço cultural, o Teatro Gamaro. O espaço recebe diversos tipos de atrações, com capacidade de 756 lugares, distribuídos na plateia e em dois mezaninos. Para abordar esse assunto, hoje conversa com o Jornal Gazeta Online, Muniz Bueno. Ela é coordenadora do Teatro Gamaro. Me acompanha nessa entrevista os repórteres Leonardo Amaral, Bruna Salles e Rodrigo Freire. Muniz, seja bem-vindo ao jornal.
Obrigada, Caio. Boa tarde a todos, aos queridos ouvintes. É um enorme prazer estar vindo aqui, poder falar um pouquinho da história do Teatro Gamaro e desse conceito todo que ele traz em relação ao seu local, né, de existência. O teatro ele fica localizado na Moca, uhum. E não tem como falar de Moca sem falar de história, né?
Com certeza.
A Moca é um dos bairros mais tradicionais da cidade de São Paulo, que marcou o período de industrialização da cidade. Quem já teve a oportunidade de visitar, ou mesmo que seja passear pelas ruas, conseguiu já ter contato com esse acervo histórico vivo e muito presente, principalmente na arquitetura. As antigas fábricas, os moinhos, os galpões, as hospedarias que recebiam os imigrantes, principalmente os italianos refugiados da guerra, uhum. Muitos desses prédios foram tombados como patrimônio histórico e agora a gente está vivendo um movimento de reabilitação. E aí é o nosso caso, é o caso do Teatro Gamaro, que funciona onde ficava a antiga fábrica da Alpargatas. Para quem não sabe, é a empresa que produz as famosas sandálias havaianas, né? Produziu o Conga, aquele tênis super famoso nos anos 60, feito de lona, solado de borracha. Naquela época, a fábrica produzia sapatos feitos de lona, se eu não me engano, vendia para os trabalhadores das colheitas de café. Que o conceito da Alpargata sempre foi esse, venda de calçados acessíveis e populares. Durante 90 anos, eles estiveram presentes lá na Moca, até que a fábrica, de 95 até 97, foi um processo de transição devagar, foi transferida para Minas Gerais, para começar a produção ser feita toda lá. O grupo Gamaro, fundador da Universidade Anhembi Morumbi, comprou os galpões e transformou tudo no campus da Universidade Moca, né? Respeitando, claro, todas as determinações de tombamento. O teatro ele foi construído com a universidade, erguido em cima de onde ficavam os jardins que os trabalhadores descansavam depois do almoço. E a ideia do Dr. Gabriel, quando levou a universidade para essa região e para esse espaço, era de levar para o bairro, um bairro completamente industrial, né? Uhum. Prioritariamente operário, acesso à educação, à arte e ao entretenimento.
Sem dúvidas. E Muniz, justamente então você comentou um pouco disso, mas como foi esse processo de transformar um lugar que era originalmente uma fábrica num espaço cultural?
Na verdade, o processo todo ali foi muito burocrático, né? Se a gente for falar hoje de processo de tombamento histórico, é muito delicado esse processo. A parte da universidade, o teatro não teve tanta dificuldade, porque como a gente fica em cima do jardim, a gente teve que manter todos os muros e a gente ainda precisa manter os muros na forma original. A gente está registrado como um bem de interesse cultural do Estado, uhum. de São Paulo. A gente não pode fazer modificações na frente da edificação, mas a construção da universidade foi extremamente complexa. Eu sei que da história, algumas salas da universidade, por exemplo, tiveram que ser totalmente adaptadas à estrutura da fábrica, porque a conservação dos espaços internos era rigorosíssima. Mas essa legislação de tombamento, ela é muito complexa, principalmente por conta do custo caríssimo, né? De você fazer um restauro, ou uma recuperação de um imóvel que muitas vezes já está deteriorado. A Mooca tem muitos imóveis nessas condições.
De fato.
E o custo é sempre do proprietário. Né? Então, é bem complexa. A gente precisa, por parte do teatro, conseguir ainda manter toda a parte externa da fachada. A gente tem um custo alto para manter o original, mas a gente não abre mão de investir nisso porque a gente sabe o valor histórico que esse espaço carrega.
Sem dúvidas, e até nessa pegada que vai a próxima pergunta do Rodrigo Freire.
Munizi, quantas raízes do lugar continuam presentes ainda hoje?
Hoje a gente tem lá dentro do espaço partes do jardim que a gente não pode mexer e toda a parte da fachada ainda permanece dentro do teatro. Né? Se você fizer uma visita à Universidade Anhembi Morumbi, você vai ter muito contato histórico lá dentro. Ao lado da universidade também fica o Arsenal da Esperança, que foi a grande hospedaria dos imigrantes na Mooca, também toda tombada como patrimônio histórico. E do lado do Arsenal da Esperança, você tem o Museu do Imigrante, que também carrega, além de todo o conteúdo que aquelas salas apresenta, toda a parte de infraestrutura. Então, a rua, de forma geral, ali, toda ela, Doutor Almeida Lima, é inteira tombada e carrega muita história. E eu convido todo mundo a visitar para conhecer.
Bruna Salles.
E, Moniz, antes o bairro da Mooca era bem industrial, né? Você acha que a gente pode dizer que essa transformação do local mudou também o bairro como um todo, assim?
Eu acho que o bairro da Mooca, esse processo de transformação, ele é inevitável, né? Verticalização. Mas eu acredito que os empreendedores têm vindo para cá consciente da importância de manter a história viva, da relevância disso para a valorização do bairro. E eles também trazem bastante criatividade assim, para quem trabalha lá e vive os espaços, né, participa da rotina do bairro. Eles trazem muita criatividade para recriar espaços antigos. Hoje a gente tem tatuarias, a gente tem diversos restaurantes, algumas lojas de roupa que conseguem conservar as estruturas rústicas antigas. A gente, como teatro, também tem tentado trazer muito arsenal histórico na nossa programação, principalmente no que tange a música nacional, para que a gente entenda que a gente atue dentro de um contexto. Né? Uhum. O bairro da Mooca, ele, por natureza, tem muitos moradores que exigem que os locais antigos sejam preservados. E os novos empreendedores têm vindo, pelo que eu tenho sentido, com essa consciência. Hoje você vê muitas construções habitacionais que mantêm diversos aspectos do que foi um dia aquele bairro completamente industrial. E é muito legal você ver esses pontos de convergência, né, entre o antigo e o novo. É
com
muito
certeza.
Importante que se mantenha.
Então você acha que o Teatro Gamaro é agente dessa transformação da Mooca ou uma parte dela?
Eu acho que a gente hoje é agente da transformação. De 2009, que foi quando a gente começou o trabalho no teatro, para 2018, houve muita mudança. 2018 para cá, para a gente, foi um momento em que, de reflexão, o diretor, que é neto do Dr. Gabriel, fundador da universidade, assumiu o teatro. O nosso diretor tem 30 anos, me chamou, me convidou para tocar o projeto com ele, eu estou com 28. E aí, assim, duas pessoas super novas que acreditam na cultura como uma peça fundamental para a transformação social e para a construção de valores e de cidadãos conscientes e de respeito. De 2018 para cá, a gente tem procurado trazer eventos que realmente assim, abram a Mooca para discussão de temas importantíssimos da sociedade. A gente quer ser um espaço democrático de diálogo e principalmente de construção de pessoas da população da Zona Leste, que é uma região extremamente populosa, construção de seres pensantes. A gente está numa região ali na Mooca extremamente privilegiada. com universidades enormes e de nomes muito próximas. A gente tem o metrô, a gente tem ônibus, linhas de ônibus passando pela radial. Então, muito acesso. E a nossa ideia é que a gente vire um ponto de referência de diálogo democrático.
Estamos conversando com Monize Bueno, ela é coordenadora do Teatro Gamaro. Leonardo Amaral.
Monize, você citou agora alguns transportes que estão perto, localizados perto aí do teatro, né? Você acha que o teatro proporcionou alguma mudança estrutural nas redondezas do local, além dessas, talvez iluminação, uma melhoria de segurança, por exemplo?
Olha, a gente tem tentado muito, junto com a subprefeitura, intervir principalmente no plano diretor em algumas políticas públicas locais, para contribuir com essa transformação, principalmente ali no entorno do teatro. A gente tem sorte de estar ao lado da universidade ainda em Morumbi, que tem muito acesso. A gente está próximo também do Museu do Imigrante. Então, estar perto de pontos importantes para o bairro facilita e contribui também para a gente poder ter entrada, intervir em políticas públicas para melhorar a questão da iluminação. Muitas vezes a gente tem proatividade, investimento também, recurso financeiro, que é importante para fazer isso, mas algumas políticas públicas são extremamente engessadas, e aí a gente tem que respeitar essa burocracia, é claro, mas do tempo em que a universidade foi construída ali, para hoje em dia, a gente já tem, com certeza, melhorado muito mais o cenário, tanto de segurança, quanto de acessibilidade para o teatro e para essas outras instituições que funcionam ali, que são tão importantes quanto a gente.
Monize, aproveitando o que você falou, em termos econômicos e também de inclusão a pessoas com algum tipo de restrição ou deficiência, quanto vocês se preocupam com a acessibilidade?
Bastante. É que a gente tem aí um cenário muito delicado, porque quando a gente fala de um espaço tombado, existe um cuidado que precisa, que a gente precisa respeitar, de modificação desse espaço. Tudo que a gente levanta lá, tudo que é cobrado também por parte da prefeitura, para você ter um alvará, para você conseguir funcionar dentro da legislação, a gente busca cumprir. Só que algumas modificações são muito delicadas quando você fala de um prédio que é tombado e é patrimônio histórico. Dentro disso, dentro do que a gente pode fazer, a gente tenta ofertar para o nosso público. O teatro, ele quer ficar conhecido como o melhor teatro de São Paulo em termos de experiência do consumidor. E para isso a gente entende que a gente precisa ser aberto para todo quanto é tipo de público e receber, a gente quer receber todo quanto é tipo de público, levantar bandeiras importantes. Então a gente faz um investimento voltado para isso. Mas a gente sempre tem que entender que quando se trata de um espaço tombado, essas questões, elas são mais delicadas do que num espaço que foi construído recentemente. É só esse cuidado, mas sim, a gente sempre procura direcionar, principalmente recursos financeiros, em termos de acessibilidade, porque a gente quer levantar essa bandeira e quer receber todo mundo, quer que todo mundo tenha direito de estar com a gente nesse espaço.
Isso é muito importante mesmo. Monize, muito obrigado então pelo seu tempo. Foi muito importante para a gente trazer essa entrevista. E eu só posso agradecer então e pedir até uma próxima, não é?
Tá bom. Eu que agradeço a vocês, gente. Muito boa tarde. Espero todos vocês lá no Teatro Gamaro. Visitem a Moca, porque é um bairro que vale a pena.
Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau.
Jornal Gazeta Online.